Sr. Omar Mi, é um prazer muito grande recebê-lo aqui na Assembleia da República, perante uma delegação de alto nível, como poderá constatar, excluindo-me a mim próprio, é claro, mas eu sou o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. A minha colega Carla Miranda representa o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, às comissões às quais foi solicitada a audiência. Mas temos um conjunto de outros deputados, a senhora deputada Isabel Meireles, que é do Partido Social Democrata e é coordenadora na Comissão de Assuntos Europeus, o senhor deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, que é deputado do Partido Socialista, o senhor deputado José Manuel Pureza, que é vice-presidente da Assembleia da República e representa o Bloco de Esquerda, a deputada Fabíola Cardoso, que é vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus e também do Bloco de Esquerda, e deputado João Oliveira, que é do grupo parlamentar, é o líder parlamentar do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Portanto, é uma delegação plural e seguem-nos ainda por videoconferência e poderão intervir a partir daí outros deputados, designadamente a senhora deputada Isabel Oneto, que é a coordenadora dos socialistas na Comissão de Assuntos Europeus, e não sei se há outros senhores. Ah, e o deputado Paulo Muniz, que é do grupo parlamentar do PSD, que é vice-presidente também da Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, é um prazer recebê-lo. Eu sugeria que, depois de nos apresentar quem o acompanha, sugeria que fizesse uma pequena intervenção. Nós temos tempo disponível até um pouco antes das 3, porque é a hora em que começa a sessão plenária. Portanto, eu sugeria que fizesse uma pequena intervenção, após o que eu próprio e os meus colegas poderíamos esclarecer dúvidas, mas antecipadamente queria dizer-lhe que é conhecida a posição de Portugal sobre a questão do Saara Ocidental, a posição do Governo e do Parlamento, que são coincidentes, portanto, existe um grande consenso nacional sobre o direito à autodeterminação do povo sahrawi. E ao respeito pelas decisões das Nações Unidas e pela busca de uma solução pacífica que conduza ao referendo e à autodeterminação de uma situação que, infelizmente, se desenrola há muitos anos e com situações que sabemos muito difíceis. Mas sugeri então que ouvíssemos primeiro a sua intervenção. E depois nós colocaríamos questões que fossem pertinentes. Faz favor, Sr. Omar, a palavra é sua.
Muchísimas gracias y es un honor para mí de estar aquí en esta sede prestigiosa y en poco tiempo nos habéis recibido. Muchas gracias. Gracias a quien nos trajo aquí, a la Asociación de Amistad con el Pueblo del Sáhara Occidental, señora Alvisa, y a tantos amigos que tuve la ocasión ayer de hablar con ellos. Mi presencia aquí en Portugal entra en el marco de una gira en los países europeos para tomar contacto con las instituciones de Portugal, con las fuerzas políticas, con el Parlamento, para explicarles la situación actual en el Sáhara Occidental, en dónde se encuentra el proceso de paz y pedir vuestro apoyo, a ayudarnos a que se realice la solución pacífica que nosotros deseamos en el Sáhara Occidental. Mi país, el Sáhara Occidental, es un territorio del norte de África, tiene 265.000 kilómetros cuadrados, tenemos frontera de 450 kilómetros al norte con Marruecos, tenemos 43 kilómetros de frontera al este con Argelia, una larga frontera con Mauritania de 1.000 kilómetros y una costa en el Atlántico de 1.100 kilómetros frente a las Islas Canarias. Mi país fue desde 1975 1884 hasta 1975 una colonia española. En aquella fecha, los europeos a Berlín se han reunido y han dividido a África y mi tierra fue colonizada por España. España quedó territorio hasta 1975. En 1975 España dejó el país. No hizo lo que quería el pueblo saharaui, que es la autodeterminación, la independencia. No hizo lo que las Naciones Unidas quería hacer, que es la celebración de un referéndum de autodeterminación. Hizo un acuerdo comercial con dos países vecinos, Marruecos y con Mauritania. Así, en 1975, cuando las Naciones Unidas quería organizar el referéndum, España, conjuntamente con Marruecos y con Mauritania, se reunieron en Madrid el 14 de noviembre de 1975 y ahí dividieron mi tierra, que estaba al norte, era marroquí, que estaba al sur, era Mauritania. Y así, para nosotros, en vez de la independencia, fuimos de nuevo colonizados. Debo recordar que esa misma fecha, otros países, como Timor, también fue invadido por Indonesia. Continuó la lucha contra Marruecos hasta 1990. En 1990, las Naciones Unidas se contacta con los dos protagonistas y nos piden, si queremos parar la guerra y resolver el conflicto saharaui pacíficamente. Nosotros hemos aceptado con la condición, y esta es la promesa, que si se separa la guerra, nosotros vamos a aceptar que se realice un referéndum en el Sahara Occidental y se dará la posibilidad al pueblo del Sahara Occidental a decidir que su futuro. Desgraciadamente, 30 años han pasado. 30 años han pasado de aquella promesa hecha a los saharauis, al pueblo saharaui, en 1990. Hasta hoy, ese referéndum prometido al pueblo del Sahara Occidental hasta ahora no se ha realizado. A pesar que las Naciones Unidas tienen una misión en el territorio, esa misión se llama MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para Referéndum en el Sahara Occidental, y hasta ahora no se ha realizado aquel referéndum. ¿Por qué? Porque Marruecos no lo quiere. Es el único referéndum que su resultado se sabe ya antes de que se realice. Este es el gran problema. Mi tierra es un territorio que tiene muchos recursos naturales. Fosfatos, petróleo, gas, pesca, y estas son las verdaderas causas de la continuidad del conflicto del Sahara Occidental. Hoy día, de aquí a un mes, el Consejo de Seguridad hará otra reunión. A finales de octubre discutirá de la cuestión del Sahara Occidental. Esta vez la discusión será en un contexto nuevo, porque ya no hay el cese al fuego. El 13 de noviembre del 2020, Marruecos rompió el cese al fuego y atacó, aumentó la parte que era bajo el control del Frente Polisario. Marruecos rompió y se volvió de nuevo a las hostilidades. En este contexto también llevamos 2 años sin un enviado personal del secretario general para el Sahara Occidental. Después del señor Kohler, ya el señor secretario general no ha podido nombrar un enviado para llevar a cabo las negociaciones. Propuso 13 representantes y todos fueron rechazados por Marruecos. Finalmente, ayer el secretario general pudo informar al Consejo de Seguridad que el señor de Stefan de Mistura será su nuevo enviado para el Sahara Occidental. Yo creo que aquí a la fin de semana ese representante puede empezar a trabajar, el cual le damos la bienvenida y damos también la disponibilidad, como siempre, de los saharauis para colaborar con él para que se realice ese famoso referéndum. Mi presencia aquí es también para pedir a Portugal que nos ayude en resolver este problema, porque nosotros, para nosotros, Portugal es un ejemplo que hemos siempre admirado en el proceso que ha llevado a cabo en la cuestión de Timor. Y decimos siempre a España que debe seguir el ejemplo de Portugal para acompañar la negociación y el avenimiento del referéndum en el Sahara Occidental. Yo aprovecho esta ocasión para pedir a la Comisión la posibilidad de visitar nuestra región, encontrar todos los protagonistas de este conflicto, comprenderlo y ayudar a su solución. Me perdonáis si me alargué en mi discurso, y estoy a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta. Y de nuevo, muchísimas gracias y perdonen mi español.
Desculpa porque cometi uma incorreção ao não ter dado a palavra à Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. Devia tê-lo feito antes de dar a palavra ao Sr. Omar, mas vou corrigir esse lapso de imediato. Carla, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço muito a vossa vinda. Eu estou aqui em representação do Presidente, do Deputado Sérgio Sousa Pinto, o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. É um gosto ter-vos cá. Eu penso que as vossas primeira intervenção foi bastante esclarecedora do momento crítico em que se encontram, das decisões que estão neste momento muito periclitantes, digamos assim, a decorrer. Agradeço muito essa vossa intervenção. Como o meu colega deputado Capoulas Santos já aqui referiu, nós somos favoráveis à autodeterminação do povo sahrawi. Penso que é do conhecimento público e penso que é de saudar. Quando o Dr. António Guterres entrou para a ONU, foi bastante claro na ideia de que existiam 17 territórios no mundo inteiro que não tinham autonomia de governação e que ele estava determinado a garantir que esses processos fariam o seu caminho. Falo muito, não tinha conhecimento de que, de facto, já há um novo, digamos assim, coordenador, um relator, um enviado, não é? Para retomar os processos. Isso é extremamente importante. Nós acreditamos que é preciso um trabalho multilateral para que estas questões avancem, na verdade. Tinha uma pergunta, porque chegou ao meu conhecimento, já perto de um mês atrás, de alguma prepotência, que eu penso que é o termo, de Marrocos relativamente a algumas ativistas, e no caso da Sultana Kagaya. Eu gostava de perceber como é que esse processo ficou. Acompanhei o início da denúncia, digamos assim, mas gostava de perceber que me dessem algum follow-up sobre essa matéria. Dito isto, eu vou passar a palavra aos meus colegas. Mais uma vez agradeço a vossa vinda cá, os vossos esclarecimentos, e passo a palavra a quem me possa...
Deveríamos seguir por ordem de crescente.
É? Muito bem. Muito bem.
Daria,
então,
portanto, em primeiro lugar, ao PSD.
Ao PSD, sim, senhora. Senhora,
se estiver de acordo.
Sim, claro, evidente. Eu é que não estou ainda, não tenho muita agilidade nestes processos. Senhora deputada, faça o favor.
Muito obrigada. Cumprimentar o senhor Omar Mir, agradecer os esclarecimentos que nos prestou aqui. De facto, a situação fica muito mais clara para nós. Eu queria colocar-lhe uma questão que não é uma questão política, ou também é política, mas é sobretudo comercial, que tem a ver com os acordos entre a União Europeia e Marrocos de liberalização das trocas comerciais recíprocas, sobretudo em matéria agrícola e de pescas, entre a União Europeia e Marrocos, sabendo nós que a Frente Polisário interpôs um recurso no Tribunal Geral da União Europeia. que deu parcialmente provimento e que o Conselho interpôs por seu turno recurso para o Tribunal de Justiça da União Europeia, sendo que o acórdão está para sair este mês, se a memória não me falha, a 29 de setembro. Eu tive o cuidado de ir ver as alegações do Advogado-Geral do Tribunal, sendo que o Advogado-Geral não vincula o Tribunal, mas enfim, aponta um caminho, e o Advogado-Geral considera que a Frente Polisário não tem legitimidade para intentar este recurso. Porquê? Porque não é direta e individualmente afetada pela decisão, portanto isto é uma questão técnica ou jurídica dos recursos de anulação, mas sobretudo porque a Frente Polisário apenas representa o povo sahrauí a nível político e não a nível comercial. Isto é o que o Advogado-Geral diz, obviamente. E eu gostava, se possível, que me comentasse estas declarações do Advogado-Geral na perspectiva delas serem repristinadas pelo coletivo dos juízes do Tribunal de Justiça. Muito obrigada.
Desculpa, porque cometi o meu segundo lapso, devia ter começado pelo Partido Socialista, que é um dos grupos parlamentares por ordem decrescente. Portanto,
muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, eu já tive oportunidade de conversar com o nosso convidado de hoje, que está na base desta audição. Num encontro informal, que amavelmente se dispuseram a fazer para os deputados ontem, aqui nesta casa. E irei de novo participar logo à tarde, às 18h30, numa reunião extra-parlamentar que a Frente Polisário e a Associação dos Amigos Portugal-Sahara Ocidental vai promover. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Frente Polisário, perante um contexto bem mais adverso do contexto muito adverso que os timorenses tiveram de enfrentar ao longo de 24 anos de heroica resistência, por não baixar os braços e continuar em nome dos direitos que a ordem internacional lhe reconhece, pelo exercício, pela oportunidade de exercício do direito à autodeterminação do Sahara Ocidental. Queria frisar que esta situação não é objeto de qualquer dúvida no plano jurídico. O impasse que nos últimos anos rodeou a dificuldade de nomeação do enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, segundo nos informa agora, foi finalmente ultrapassada e é de pleno direito que as Nações Unidas procuram que as duas partes, o Reino de Marrocos e a representação do povo sahrauí, possam pacificamente chegar a um acordo que permita o exercício do direito à autodeterminação, cujo resultado, obviamente, dependerá da vontade do povo sahrauí. Portanto, antes de mais, o meu agradecimento, o nosso agradecimento, falo em nome da Comissão de Assuntos Europeus, e da Comissão de Assuntos Europeus, do Grupo Parlamentar Socialista na Comissão de Assuntos Europeus, para ser exato, e basicamente a questão que gostaria de colocar é a seguinte, atendendo aos créditos já aqui explanados de Portugal relativamente ao caso exemplar feliz da resolução do problema de Timor-Leste, que mais poderiam esperar de Portugal, das autoridades que legitimamente representam a República Portuguesa e do seu povo, da sociedade civil, que nestas causas também sempre se empenhou, que mais poderiam esperar da nossa parte para promover uma solução pacífica para este conflito que dura já há demasiado tempo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Da parte do Bloco de Esquerda, quem intervém em primeiro lugar é o Deputado José Manuel Pureza, Vice-Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Vice-Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros também, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, caríssimo amigo, caríssima Luísa, em nome do Bloco de Esquerda eu queria em primeiro lugar exprimir formalmente a nossa conhecida solidariedade com o povo do Saara Ocidental e o nosso empenhamento, ou reiterar o nosso empenhamento, em obter do Estado português uma posição determinada na defesa da aplicação do direito internacional e do direito à autodeterminação do povo do Saara Ocidental. Ontem mesmo, nesta Assembleia da República, nós lembramos com comoção a figura extraordinária do Presidente Jorge Sampaio. Jorge Sampaio é recordado por todas e por todos nós com muita admiração, com, acho que posso dizer, com muito carinho, e das várias, dos vários contributos importantes que o Presidente Sampaio nos deixou, talvez aquele que é mais fortemente recordado por todo o país é o da sua serena determinação na exigência de cumprimento do direito à autodeterminação para o povo de Timor. Numa altura em que a situação em Timor era particularmente difícil, em que havia tantos obstáculos diplomáticos, Jorge Sampaio deu voz a todo o país na exigência muito firme, muito serena, porque plenamente convicta, na exigência de que se cumprisse a Carta das Nações Unidas, se cumprissem as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e se dessem passos pacíficos para a solução do caso de Timor, respeitando plenamente o direito à autodeterminação. Se recordamos isso com tanta força do testemunho do Presidente Sampaio, creio que faz todo o sentido que numa situação em tudo idêntica do ponto de vista do direito internacional àquela que se viveu em Timor, faz todo o sentido exigir que o Estado português tenha um comportamento idêntico àquele que teve na década de 90 relativamente ao caso de Timor. E, portanto, da nossa parte, existe esse compromisso firme em exigir essa coerência do Estado português. Finalmente, queria colocar-lhe uma questão. Já ontem, ao fim da tarde, pudemos conversar. mas creio que é muito importante para o conhecimento institucional desta Casa que voltemos a um tema que achei da maior importância, que é o de lhe perguntar pela avaliação que faz dos riscos, dos perigos da não resolução deste problema. Que riscos é que para um país como Portugal, para a União Europeia, para o espaço europeu, tem a manutenção da atual situação de não cumprimento do direito à autodeterminação? Creio que é importante para a nossa reflexão, para a reflexão sobre o que temos que fazer. Volto a cumprimentá-lo, cumprimentar também a Luísa Titónio Pereira e muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. E darei agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Quero começar por saudar a presença do Sr. Omar Mi em representação da Frente Polisário, a sua presença na Assembleia da República, que para nós muito significa. Pouparei as referências à solidariedade do PCP para com a causa do povo saharaui em defesa da sua independência e autodeterminação, porque julgo que conhece já bastante bem as posições do Partido Comunista Português, em particular o trabalho que temos desenvolvido no Parlamento Europeu em torno desta questão. E também já ontem tivemos a oportunidade de conversar mais demoradamente sobre a situação que se vive no Saara. Quero apenas deixar algumas notas de referência e uma questão que eu quero importante termos abordado hoje. Algumas referências de uma persistente intervenção que temos ainda assim procurado manter em torno da situação no Saara Ocidental e reivindicando o cumprimento do direito internacional para que se encontre uma solução política e pacífica que assegure a independência e a autodeterminação do povo saharaui. E particularmente com uma questão que colocámos ao governo português em fevereiro deste ano, precisamente durante a presidência portuguesa da União Europeia, para compreendermos qual era o sentido que a presidência portuguesa da União Europeia entendia que devia ser dado à solução da situação que se vive no Saara Ocidental. E o governo português deu-nos a resposta dizendo que entendia que essa era uma matéria que devia ser resolvida no quadro da ONU e com a intervenção no quadro das Nações Unidas, que assegurasse o cumprimento não apenas dos acordos que estão firmados há já mais de 30 anos, mas que permitissem, sobretudo, a concretização do referendo, porque verdadeiramente é para isso que a ONU está mandatada e a MINURSO tem como objetivo. E, de facto, nós temos ao longo dos anos procurado acompanhar esta situação. Eu próprio tive a oportunidade de estar presente no Congresso da Frente Polisário em dezembro de 2007, em Tifariti, e temos percebido a impaciência e, digamos assim, as dificuldades que cria a demora na concretização do referendo que ficou decidido como elemento decisivo para a solução política da causa do povo saharaui. E, portanto, quero dizer que, da nossa parte, continuaremos empenhados em contribuir, na medida das nossas possibilidades e das nossas forças, para que esse objetivo seja alcançado. Gostava ainda assim de colocar a questão de saber como é que vê estes desenvolvimentos que, particularmente depois do final do último ano, se verificaram na região e como é que eles encaixam ou não na desejável solução de concretização do referendo e do respeito pela autodeterminação do povo saharaui, na medida em que isso pode significar, de facto, uma maior urgência na realização do referendo, no quadro daquilo que está determinado no âmbito das Nações Unidas, para assegurar a autodeterminação do povo saharaui. E ficava apenas por aqui.
Muchas gracias. Voy a empezar por la pregunta que me ha hecho la diputada sobre los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos sobre los recursos. Debo decir que el Tribunal Europeo en el 2016 anuló esos acuerdos. Ha tomado la decisión sobre una cosa importante, porque nosotros hemos preguntado, esto no es, el tribunal nos dijo, no, ustedes no tenéis que intervenir porque el acuerdo es sobre Marruecos y sus fronteras internacionalmente reconocidas. El Sahara no es incluido. Bueno, perfecto. Después, la Comisión negoció otro acuerdo sobre la pesca. La pesca sí se hace en las aguas territoriales del Sahara Occidental. Y el tribunal, de nuevo, anula esos acuerdos. La Comisión encuentra un pretexto diciendo que el acuerdo beneficia. El tribunal dijo, no, hace falta el consenso, no el beneficio de la población. Y sobre esto nosotros hemos presentado un recurso. El 29 de este mes el tribunal va a aprobar su sentencia y nosotros tenemos mucha confianza y mucha tranquilidad que la sentencia va a ser a favor del derecho internacional. Otra vez el Tribunal Europeo va a decir no, esos territorios y Marruecos son dos cosas diferentes y diversas y diferentes. Y esta vez, pero hay una diferencia, que el tribunal nos va a dar un estatuto jurídico como movimiento de liberación que representa los intereses no solamente políticos, pero también de otra índole de la población del Sahara Occidental. Eso no quiere decir que nosotros no queremos que haya acuerdos, pero queremos que la Comisión haga los acuerdos con los representantes legítimos. Hay cosas que queremos que sean vendidas y que participen en el desarrollo de nuestro país. Hay otras no. Por ejemplo, hay algunas empresas que van a meter el tomate y los melones y las fresas porque utilizan agua subterránea. Eso no es una agricultura que va a beneficio de la población. Son multinacional que viene, explota y lleva al mercado europeo. Eso no lo queremos. Sí queremos que haya intercambio sobre la cuestión de la pesca, porque queremos, pero queremos que se haga con el legítimo representante del pueblo saharaui. Marruecos no tiene soberanía sobre el territorio del Sahara Occidental. Yo creo que el 29, esto otra vez, el tribunal va a decir no. Sahara Occidental, Marruecos, son dos cosas diferentes y diversas. Y nuestro gran deseo es que la Comisión y la Unión Europea comprenda eso, que respete las decisiones de los jueces europeos. Eso es lo que queremos. Pero si España o Portugal u otros quieren pescar, nosotros estamos dispuestos, no tenemos ningún problema. Nos sentamos y hacemos un acuerdo y beneficiar, porque son recursos que no queremos que mueran ahí, queremos que sean a favor, sirvan al desarrollo de nuestra población. Segundo, respondiendo, quiero decir que los saharauis no somos un movimiento fundamentalista, ¿no? Nosotros no hacemos terrorismo para hacer conocer nuestra causa, no. Compartimos con ustedes valores fundamentales de respeto a derechos humanos. Tenemos una población muy tolerante, abierta, donde la mujer participa en todas las decisiones. No, nosotros, nuestro conflicto no es un conflicto étnico. No somos dos. El Polisario no quiere cambiar el sistema monárquico en Marruecos, no. No queremos coger una parte de Marruecos internacionalmente conocida. Lo único que queremos es poder, en un día, en un referéndum, decir que es lo que queremos hacer de nuestra tierra. Este es nuestro derecho. E esse é o fundamento da nossa batalha. E levar ao povo do Sahara Oriental que pode exprimir-se de uma maneira democrática sobre sua terra. E nosso medo é que se alguém quer fazer fracassar a experiência do Polisario, se vai criar um vacío. Y el vacío se va a rellenar con fuerzas extremistas, que hay muchas en nuestra región, desgraciadamente. El Polisario es un movimiento responsable que contribuye hoy a la estabilidad incluso de Marruecos, porque nosotros somos una barrera contra el fundamentalismo. Somos una experiencia peligrosa para los fundamentalistas, el Polisario, pero también somos una barrera contra la acción del terrorismo. Eso se tiene que valorizar. Y lo que nosotros pedimos a Portugal es muy simple: hacer con el Sahara lo que habéis hecho con Timor. Ahí nosotros decimos que hay cuatro hermanas, cuatro casos que son los cuatro hermanas. Nosotros los llamamos así: hay Belice, hay Namibia, hay Timor y hay el Sahara Occidental. Todos los cuatro fueron víctimas, de una manera igual, de países confinantes, vecinos. Belice fue invadida por Guatemala por muchos años, Namibia por Sudáfrica, Indonesia invadió Timor y Marruecos invadió el Sahara Oriental. Pero hay una diferencia. En Belice fue Gran Bretaña, un país europeo, que luchó para que sea respetada la voluntad de Belice. En Namibia, Alemania trabajó mucho para que sea respetada esa voluntad. Portugal, de una manera extraordinaria, lo ha hecho para ayudar que el advenimiento del referéndum en el Sahara Oriental. España no lo hizo. Lo contrario, nos vendió tres veces. Es el único mercante que vende tres veces la misma mercancía. Pero queremos que Portugal nos ayude porque sois vecinos de España, y nosotros queremos la estabilidad, queremos de verdad, queremos la solución pacífica del conflicto del Sahara Oriental. Y hemos dado todas las concesiones, de verdad todas. No hacemos terrorismo, no somos fundamentalistas, no creamos problemas. Y queremos que se haga solamente un referéndum. Es nuestro derecho ayudarnos en hacer esto. Somos responsables, queremos que nuestra región se desarrolle. Es totalmente peligrosa la situación en el territorio del Sahara Occidental, en la región, que si no hacéis algo, si Europa del Sur no hace algo, vais a sufrir las consecuencias. Si hay conflicto que continúa, si no hay solución, si vas a tener un montón de problemas de la migración ilegal, de ayudarnos a resolver. Y hay una ocasión, hay una posibilidad. Tenéis un secretario general extraordinario que tiene una experiencia y es vuestro país, puede hacer la diferencia. Que el próximo octubre, en New York, al Consejo de Seguridad, el secretario general puede decir 1, 2, 3, 4 referéndum, pasos concretos, con fechas concretas. Vuestro país puede ayudar en esto. El Parlamento puede sensibilizar al gobierno para que tome posiciones en esto. Perdonadme, me desahogo así con ustedes, pero es un gran deseo que mi pueblo quiere llegar a la solución pacífica del conflicto del Sahara, ayudarnos, porque tengo mucha preocupación que si no hay solución, la situación será mucho más grave. Tenemos millares de jóvenes instruidos que quieren respuestas concretas. Nosotros hemos tardado 30 años esperando las Naciones Unidas. Hoy vamos a hacerlo, mañana haremos el referéndum, el próximo año habrá resolución, pero son 30 años. Los jóvenes quieren respuestas concretas. Ya no tenemos credibilidad para decirles tranquilo que están las Naciones Unidas, que van a... Ya no, no. Ahora hace falta de verdad que el statu quo no pase más. Muchas gracias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e pedi desculpas, como eu tinha, de resto, alertado pela marcação que foi feita via esta impossibilidade horária, e agradeço ao Sr. Presidente a possibilidade de apenas, em primeiro lugar, agradecer. Vim perfeitamente a tempo de poder ouvir a exposição que foi feita e agradecer todas as informações que aqui foram dadas e, naturalmente, que estaremos atentos aos próximos acontecimentos que irão ocorrer face ao recurso que foi apresentado e face às outras iniciativas que aqui foram colocadas. Da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PSD, como do resto também já foi sublinhado pela minha colega, a deputada Isabel Meireles, nós, naturalmente, que queremos muito que exista uma solução que possa ser proporcionada para este diferendo, que queremos que não seja mais do que um diferendo político, do que uma diferença política, e que possa ser resolvida pela via política. E somos, naturalmente, muito favoráveis a essa solução, acreditamos que ela possa acontecer, e, naturalmente, tudo o que estiver ao nosso alcance para que ocorra uma solução pacífica entre as duas partes, tudo faremos ao nosso alcance. Muito obrigado.
Penso que podemos dar por encerrada esta nossa reunião, portanto, renovo os agradecimentos por esta oportunidade e, como pude constatar, é de facto uma matéria que reúne um largo consenso nacional, portanto, e Portugal estará certamente empenhado aos diversos níveis das suas instituições para contribuir para a solução de um conflito que, infelizmente, se arrasta há demasiado tempo e que desejamos tenha um desfecho positivo com o reconhecimento do direito inalienável à autodeterminação que todos os povos têm direito. Muito obrigado, Sr. Omar, das as maiores felicidades, e queria só, em nome dos meus colegas, de lhe deixar uma pequena lembrança desta sua visita. Então, por encerrada esta nossa reunião.